בעזרת השם, דף ל"ז, תתת ג'יומה, הסתמוס דף ל"ו עמוד ב', דף ל"ו ורסו, נדסימה סגונדה ניה, שבשה פרסימה לו דוי ספונצ'יה, סטנדה לבנן, קומסינו מנו וברייתא, וחיפל. וימוס דף אנטיור, תהיו כהן גדול, לפגעו פער החטאת, ובוידו סקריפיסו ג'י חטאת, כי לפזיה דפוי סקריפיקאו סקריפיסו ג'י תמיד, נאמניה דו כיפור, אי תרזי אספיאסם פרסי פרופרוי פרסו הפמיליה, פזיין דו וידוי. Isso é falar nossa braita. Vechiper, bicaparat, dvarim akatuv medaber. Vechiper significa que ele vai causar a expiação, baado ou bead beton, para si próprio e para sua família. Bicaparat, dvarim akatuv medaber. Essa capará é causada através de suas palavras do vidui. Vidui significa confessar os pecados. Ele confessava todos os pecados em nome de si próprio, em nome da sua família, em nome de todo o povo de Israel, e trazia a capará para ele, para sua família e para todo o povo de Israel, em vários sacrifícios diferentes. Até o meu becaparat dvarim, ou eno ela becaparat damim. A Breita pergunta para si próprio: será que você está certo que essa capará é causada através do vidui? Talvez é a capará, talvez, através do sangue do parahatat. O Kohen Gadol fazia o abate do parahatat, vimos entre o ulam, o salão coberto do betamigdash, o ulam é o salão de entrada para o Enhar, para o Kodesh HaKodeshim, que estava no oeste da Azara. E o Kohen Gadol fazia a Shechita entre o Ulam e o altar, o Mizbeach, no pátio do Bet HaMikdash, na Azara. Fazia o abate, pegava seu sangue e jogava esse sangue dentro do Enhar. Talvez a Kapará, através do Parahatadé, com jogar o sangue dentro do Enhar. Qual é a prova? Quando a Torá fala Vechipê, a Kapará é através do Vidu. Talvez não. Fala a Breita, Hare Anidan, eu tenho uma Gzerashavá. Gzerashavá significa um paralelo da mesma palavra repetida em dois assuntos diferentes, é uma ponte para aprender a Lachot. Nemra kan kapara, aqui com relação ao parahatat, a Torá fala kapara, expiação, vem lembra lealan kapara também lá, em outro assunto, no Seir HaMishtaleach, também está escrito kapara. O Seir HaMishtaleach era aquele bode que era jogado no abismo, é o Seir Lazazê. Vamos ver na nossa Gemara, nesse Daf, fazer um sorteio para saber qual bode vai ser sacrificado para Hashem, qual bode vai ser jogado no abismo. É um dos segredos do Kippur, porque esse bode tem que ser jogado vivo no abismo. Porém, essa é a Halakha. Também com relação ao Seir HaMishtaleach, esse bode que era jogado no abismo, tem sido Kapará, expiação. Ma Kapará Amura Beseir Dvarim Afkar Kapará Murabipar Dvarim, assim como a Kapará através do Seir HaMishtaleach, através do Vidui, que o Kohen Gadol confessava pecados, porque lá no Seir HaMishtaleach não tem Zrikat Dam, não se fazia a Shechita desse Seir, se jogava ele vivo no abismo. Então com certeza a Kapará lá é através do Vidui. Também aqui com relação ao Parahatat, através dessa Gzera Shavá, sabemos que a Kapará acontece no momento do Vidui. Se você quiser perguntar, talvez não vamos aprender essa Gzera Shavá do Seir HaMishtaleach, e agora eu vou explicar por que não. Mas se você quiser falar que não, Hareu Omer, o Pasuk fortifica isso. Recriv Aaron et Parahatat Ashelo, Vechiper Bado, Bead Beton. Aaron ou qualquer Kohen Gadol vai sacrificar o Parahatat, o boi do Hatat. Ashelo, que é dele, vai causar expiação para si próprio e para sua família. E o Pasuk ainda não menciona o abate desse Parahatat. Os próximos Pesukim mencionam o abate, mas não agora. E o Pasuk já fala, Vechiper, já vai causar expiação. Ou seja, a expiação acontece mesmo antes da Zrikat Dam, antes do Kohen Gadol jogar o sangue do Parahatat, através do Vidui. Mai ve'im nafshach lomar. Pergunta, por que a Breda fala, talvez não vamos aprender essa Gzera Shavá entre o Seir HaMishtaleach e o Parahatat? Por que não? Vechita, mas se você quiser perguntar, Nelav Misira Nasa Bifnim. Também está sendo Kapará, com relação ao bode que é sacrificado para Hashem. Portanto, aprenderíamos talvez que do mesmo jeito que a Kapará através do Seir HaMishtaleach, é Shekapará Tubidamim, é através de jogar o sangue do Seir HaMishtaleach também no Eichal, e também com relação ao Parahatat seria a mesma coisa. Talvez a Kapará não aconteça no momento do Vidui. Harei o Omer. O Pasuk fala não assim. Vechiper. Veadai, Lonish Hatapá. O Pasuk fala aqui. O Kohen Gadol vai causar expiação através do Parahatat. E o pastor não menciona ainda a Shechitá, ou seja, mesmo antes da Shechitá, o abate do Parahatá, já acontece a capará para o Kohen Gadol e para sua família. Começamos agora a explicar a linguagem do Vidui. Vimos no daf anterior, Kohen Gadol falava Ana Hashem, Hatati, Aviti, Pashati, Lefanech, Ani, Beti, etc. Como vimos no daf anterior. O Minayin Shebeana. Por que o texto do Kohen Gadol começa com Ana, por favor, Hashem? Vagman Neymar Kan Kapara. Está escrito com relação ao Parahatat, a linguagem de Kapara, expiação. Veneimar Lealam Bechoref. Kapara está escrito também lá. Um outro assunto, no Horev, no Har Sinai, também é a linguagem de Kapara. Depois que o povo de Israel, infelizmente, pecou o pecado do bezerro de ouro, Moshe Rabbeinu, ele fez o vidui em nome do povo de Israel. Falou que o povo de Israel pecou o pecado do bezerro de ouro e pediu para Hashem lechaper, espiar esse pecado. Male Alam Be'ana, assim como Moshe Rabbeinu usou essa palavra Ana, por favor, Hashem, Afkan Be'ana, assim também aqui com relação ao Parahatat, é a mesma coisa. O vidui tem que começar com a palavra Ana, por favor. A questão é Minayin Sheba Hashem. A segunda palavra do vidui é Hashem, por favor, Hashem. Qual é a fonte que tem que mencionar o nome de Hashem? Talvez não. O motivo que talvez não é porque Moshe Rabbeinu não mencionou o nome de Hashem no vidui. O pastor que fala Ana Hatá, Ha'amazé, Moshe Rabbeinu começa o vidui Ana, por favor, e já começa a descrever o pecado. Hatá Amazé, esse povo pecou, pecado do bezerro de ouro. Então, qual é a fonte disso que o Kohen Gadol tem que mencionar o nome de Hashem no vidui? Nemar Kan Kapará. Isso é sempre com relação ao Parahatat, a linguagem de expiação. Também com relação a Eglar Ufá, o bezerro que era cortado sua nuca, também isso é sido capará, expiação. A Eglar Ufá é um conceito quando uma pessoa é encontrada, Lo'alenu, assassinada fora de cidades, num caminho, num lugar abandonado, não se sabe quem assassinou. E a cidade mais próxima a esse cadáver tem que trazer um bezerro através dos seus sábios, dos seus Kohanim, Tamidei Chachamim, grandes sábios, trazer um bezerro até um Nahal Eitar, um riacho que sua borda nunca foi arada. Tem que cortar a nuca desse bezerro lá mesmo, lavar suas mãos na água desse riacho e falar e Adene Lo Shafkoi Eta Damaze, nossas mãos não assassinaram essa pessoa, isso é uma capará, uma expiação, uma defesa para o povo de Israel. Isso é sido capará com relação a Iglar Ufá e capará com relação ao Parahatat. Male Alam Bashem, assim como lá com relação a Iglar Ufá, já existe o nome de Hashem. Capela Mecha Yisrael Asher Padita Hashem, que Hashem espia o pecado do povo de Israel. Asher Padita Hashem, que você, Hashem, resgata o povo de Israel. Então o nome de Hashem foi mencionado. Afkan Bashem, aqui também com relação ao vidu do Parahatat, tem que mencionar o nome de Hashem. Agora vai falar, vai, Bishlama Chorev, Meiglar Ufá, Loyalif. Fala, Abaye, temos diferenças entre como Moshe Rabbeinu falou o vidui e como os sábios falam o vidui na Eglar Ufá. Moshe Rabbeinu não menciona o nome de Hashem. E na Eglar Ufá, sim menciona o nome de Hashem. Fala, Abaye, Bishlama Chorev, Meiglar Ufá, Loyalif. Não podemos relacionar e perguntar por que Moshe Rabbeinu não falou o nome de Hashem. Só porque na Eglar Ufá está mencionando o nome de Hashem. Por quê? Mas de Havahav, o que aconteceu, aconteceu. O que significa isso é que Moshe Rabbeinu era diferente, Moshe Rabbeinu conversava com Hashem constantemente e de tão próximo ele estava com Hashem, não mencionava o nome de Hashem, já falava diretamente. Portanto, é diferente o que aconteceu com Moshe Rabbeinu. Ele é claro, fa'ateilif, mechorev, porém a questão é por que não se menciona a linguagem de Ana, por favor, com relação a claro, fa. Posso falar capela, mecha. Israel Hashem Padita Hashem, não fala Ana, por favor Hashem, espia o pecado do povo de Israel. E Moshe Rabbeinu sim usou essa linguagem de Ana, por favor. Por que não? Vehitema Hiname, e se você quiser falar que realmente é sim necessário falar o Ana antes de falar o trecho da Eglar Ufá, Beatna, a Mishnah fala que não, a Kohanim ouviu, esses Kohanim, os Tamidei Chachamim dessa cidade que se aproxima a esse cadáver, tem que falar Kapela Amcha Israel, que você espia o pecado do povo de Israel e não fala Ana, por favor. Velo Beana Lokama, não fala Ana. Por que não? Se Moshe Rabbeinu falou Ana, porque os sábios, no caso de Eglar Ufá, não falam Ana, falam na caixa. Realmente é uma pergunta. mas tem resposta. Quando a Gemara fala caixa, é uma pergunta difícil que tem resposta. Quando fala tiuvta, é uma pergunta definitiva. Tem resposta, porque a Torá não falou ana. A Torá sim cita o trecho do capela Amchaisa Sherpadita, Hashem. Portanto, se a Torá não falou ana, não tem por que decretar, falar sim ana. Mesmo que Moshe Rabbeinu sim falou ana, a Torá não menciona essa palavra ana. Porém, quando o Kohen Gadol fala o seu vidui no Kippur, esse trecho do vidui, esse texto, não está mencionado na Torá. Os Hamim que decretaram, estão decretando assim com essa palavra ana, Hashem. Continua. Vehen Unina Hadav. O Kohen Gadol falava ana, Hashem, e falava o nome de Hashem oculto. O nome de Hashem, Yud e Rei, Vav e Rei. Que não podemos pronunciar, o Kohen Gadol pronunciava. Vehen Unina Hadav. O resto do povo que estava lá e ouviram o nome de Hashem tem que se curvar e tem que falar Baruch Hashem Kevod Malchuto Leolam Ved, abençoado o nome de Hashem eternamente. Fala agora Tânia, fala Breta. Rebbe me fala Rebbe. Kishem Hashem Ekra Vogodel Eloken. Fala Moshe Rabbeinu, quando eu vou mencionar o nome de Hashem, você tem que abençoar e engrandecer o nome de Hashem. Isso explica agora. Amalé, Moshe de Israel, assim falou Moshe para o povo, Beshashem e Maskrish Moshe da Kadosh Bruhu, quando menciona o nome de Hashem, até Mavogoder, você tem que abençoar o nome de Hashem. A mesma coisa aconteceu no Betamigdash, o Kohen Gadol falava Ana Hashem, e todo o povo engrandecia o nome de Hashem, abençoando Baruch Hashem, que eu vou no Mahutu Lelam Vaed, Hanania ben Achira de Yoshua, Omer, Hanania, o sobrinho de Rabbi Yoshua, falava, Zecher Tzadik Livracha, a lembrança do Tzadik vai ser com bênção. Significa isso. Amar Laem na vila Israel. Falou o profeta para o povo de Israel. O profeta Keshtumu Amener, que era um dos grandes profetas do povo de Israel. Beshar Shani Maskit, Tzadik Olamim, quando eu menciono o nome de Hashem, que é o Eterno Justo, Zecher Tzadik, a lembrança do Tzadik, até Tnu Bracha. Você tem que abençoar o nome de Hashem, falar Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Continua a Mishnah, uma nova Mishnah. Balo le Mizrach ha'azara. Depois que o Kohen Gadol sacrificou para Hatat, era o momento de sacrificar o Seir la Hashem e fazer o sorteio qual bode vai ser sacrificado para Hashem, qual bode vai ser jogado no abismo. Balo le Mizrach ha'azara. O Kohen Gadol ia para o leste da Azara, ele estava no oeste da Azara, ele vai para o leste. Le Tzafon ha'mizbeach. Para o norte do Mizbeach. Vamos ver na nossa Gemara que significa no leste da Azara, no norte do Mizbeach. Hasgad Mimino, o vice Kohen Gadol estava andando à direita do Kohen Gadol, Verosh Betav Mismolo, e a cabeça dos juízes do tribunal está à sua esquerda. Vesham Shneserim, lá estão dois bodes, Vekalfi, e Itasham tinha uma caixa com um buraco, que é a caixa do sorteio, Kalfi, o Bashnegoralot, Shereshkerua. E lá tinham duas peças de madeira, Eshkerua é um tipo de madeira chamada cipreste em português, uma madeira muito clara, muito visível, que está escrito lá. Uma peça de madeira estava escrito lá Hashem e uma peça estava escrito lá Azazel para o abismo. Vassan ben Gamla Shezav. Agora a Mishnah vai citar vários tzadikim que enfeitaram o Betamidash. Ben Gamla, Yoshua ben Gamla, que era um Kohen Gadol, ele fez essas peças, em vez de madeira, ele fez de ouro. Vayu maskirim otor eshevach. E louvaram Ben Gamla por causa disso. Ben Katim, outro Kohen Gadol, Assam. Yud Bedad Lakior, ele fez 12 torneiras para a pia sagrada do Betamidash. Shelo Ayalo Elashnaim, só tinha duas torneiras, ele fez 12. Vamos lembrar porque ele fez 12. Veafu Asamuchne Lakior, e também Ben Katim fez uma roda para a pia sagrada. Uma roda significa, é como se fosse um elevador mecânico que tinha uma roda que descia a pia num poço subterrâneo e levantava a pia. Para que? Sheloyu Beimav Nefsalim Belina. Para que a água do Kior não se invalide por Lina. Lina significa passar a noite até a aurora. Qualquer sacrifício, ou a água do Kior, por exemplo, se passa a noite, se invalida, o psul de Lina não pode ser usado mais. Por isso, sim, no Beit HaMikdash tem muitos sacrifícios que não podem ser queimados até a aurora, levavam todos esses órgãos para cima do Mizbeach. Dessa forma, esses órgãos não se invalidam. Problema de Lina. E também a água do Kior, estando subterrâneo, um poço não se invalida, por isso está não em contato com o poço, ela se invalida, por isso Ben Katim ele fez essa roda, esse elevador mecânico para descer o Kior e subir o Kior. Munvaz Amelech, Munvaz Uchei, era um tzadik muito grande, ele fazia aqui todas as mãos dos utensílios, para segurar os utensílios do Kippur, ele fazia elas de ouro. Hilni era uma rainha do povo de Israel, muito tzadik também, sua mãe, mãe de Munvaz, Astani Vretchet Zav al Petach Eichal, ela fez uma menorá, um candelabro de ouro, e colocou na porta do Eichal alto, ela fez uma placa de ouro com a Parashá, o trecho da Torá de Parashá de Sotá, está escrito nessa placa. Sotá significa uma mulher que foi suspeitada de trair o seu marido, Loaleno. Ela é levada para o Bet HaMikdash. O Cohen tinha que escrever o trecho de Sotá num pergaminho, apagar essa tinta dentro de uma água da fonte. E essa Sotá tinha que beber essa água. Se ela é inocente, ela era abençoada. Se ela era culpada, ela falecia ou a longo prazo ou a curto prazo. E Hilni, ela fez essa placa de ouro com o trecho da Sotá para que os Kohanim possam copiar o trecho facilmente sem ter que trazer um Sefer Torah até o Beit HaMikdash. Nicanor, na Sunissime da Total. Nicanor é um tzadik muito grande também, que doou portas para o Beit HaMikdash, e Hashem fez muitos milagres para salvar essas portas de Nicanor. Vamos ver na nossa agora quais são esses milagres. Veio Maskirin Otole Sheva, e mencionaram todos esses nomes, esses tzadikim, que doaram para o Beit HaMikdash esses enfeites, Le Sheva com louvor. Fala agora, Mideke Amar Batzafon HaMizbeach, Michal de Mizbeach Lav Batzafon Kai. Fala agora, explicando o começo da nossa Mishnah. O Kohen Gadol, ele ia até o leste do Mizbeach, leste da Azara, no norte do Mizbeach. Ou seja, se deveria que o Mizbeach não estava no norte. Se o Mizbeach estivesse no norte, seria suficiente para o leste do Mizbeach, para estar no norte e no leste ao mesmo tempo. A Mishnah fala que não. Ele está no leste da Azara, no leste do pátio, no norte do Mizbeach. Então, se vê que o Mizbeach estava no sul, não no norte. Mari, como qual a opinião vai a Mishnah? A beleza Ben Yaakov é a frente da beleza Ben Yaakov. Detalhe como fala a Beta, Tzafona Lifnei Hashem. O pastor que fala para sacrificar, fazer o abate do sacrifício de Kodesh Kodashim, como Hatat, Hasham, Olá, Tzafona, no norte. Porém, a Torá fala Tzafona, não fala Tzafona. Por que fala Tzafona com o rei? Fala a beleza Ben Yaakov. Shie Tzafon Kulopanui. Ele sabe que todo o norte da Azara esteja disponível, esteja aberto para que o pessoa que quer fazer o abate possa fazer o abate em qualquer parte desse norte. Portanto, o Mizbeach não estava no norte ocupando espaço, estava no sul. Essa é a beleza de Ben Yaakov. Porém, a questão é, já vimos esse assunto, a Mishnah anterior, a Areixa, o princípio das Mishnayot nesse assunto, vai com a opinião de Rabi Elazar, filho de Rabi Shimon. Em relação ao Parahatat, o Kohen Gadol ia entre o Ulam, que estava no oeste da Azara, esse salão de entrada do Eichal, e o Mizbeach, e fazer o abate do Parahatat. Ele seria fazer o abate de um Hatat no norte. E vimos no Daf anterior, que conforme Rabi Elazar ben Rabi Shimon, entre o Mizbeach e o Ulam, também é considerado o norte. Não só a parte da parede do Mizbeach no norte até o muro norte da Azara é considerado norte para o abate dos Kodesh Kodashim, também entre o Mizbeach e o Ulam. Porque o Mizbeach também estava no norte, fala Rabi Elazar ben Rabi Shimon. Ou seja, entre o Mizbeach e o Ulam, para o oeste, também é considerado norte para essa Alaha. Então a primeira Mishnah é como Rabi Elazar ben Rabi Shimon, que fala que o Mizbeach estava assim no norte. E essa Mishnah, a nossa Mishnah, fala como Rabi Elazar ben Yaakov, que o Mizbeach estava no sul, não no norte. É uma contradição. Fala na Kular a beleza Ben Yaakov. Fala uma novidade muito grande. Também a primeira Mishnah é como a beleza Ben Yaakov. Vetri, temos que corrigir. Beben Aulam Vela Mizbeach. O Kohen Gadol ia no norte da Azara, não entre o Mizbeach e o Ulam, o altar e o salão. Ele ia no norte, na mesma distância que o Mizbeach e o Ulam estão. Ele ia mais para o norte e fazia o abate lá. Não entre Mizbeach e Ulam. Essa área entre Mizbeach e Ulam é uma referência de distância que o Kohen Gadol vai estar para fazer o abate do Parahatat, porém ele vai estar no norte do Mizbeach, não entre o Mizbeach e o Ulam. Continua. Hasgar bimino verosh betav bismolo. A direita do Kohen Gadol estava o Sgar, o vice-Kohen Gadol, e à esquerda estava o juiz supremo, Bet-av, o Rosh Bet-av. Amar Aviudá, fala Aviudá, Amealech Leimin Rabu, Alezebur. Fala Aviudá, a pessoa que anda à direita de seu rabino é um ignorante. Fala Aviudá, todos sabem que não é um dereheres, não é um respeito para o rabino que um aluno ande à sua direita. Porém, a Mishnah fala diferente. Tanana, a Mishnah fala, Sgar Biminó, o vice-Kohen Gadol estava à direita do Kohen Gadol. Verosh Betav Bismoloi, o juiz-chefe estava à sua esquerda, veio outra prova. Taina fala, Breta, Shloshashim Elchim Baderech, três pessoas estavam andando num caminho. Harav Baemtsa, o rabino, ou o maior, está no centro. Gadol Biminó, o aluno maior, ele está à sua direita. Vekatan Bismoloi, o aluno menor, está à sua esquerda. Não como Rav Yudá, ele vai falar que um aluno não pode andar à direita do seu rabino. Aqui se vê que sim. Vechen matzino beshlosha malachei asheret shebau etzel Avraham. Também encontramos com relação aos três anjos que vieram até Avraham Avinu depois do Brit Milá. Avraham Avinu estava em sua tenda, como já sabemos, esperando suas visitas. E vieram os três malachim, os três anjos. Michael ben, sabe, Michael estava no centro, que é o maior dos anjos. Ele veio avisar Sarah que ela ia ter Gavriel Biminó, Gavriel, o anjo, está à direita de Michael, que é o segundo em importância. Gavriel é o anjo da bravura, ele veio destruir Sdom. Verefael Bismoló, e Refael é o terceiro em importância, estava à esquerda de Michael. Refael veio curar Avraham Avinu da sua dor do Brit Milá. Então se vê claramente que um aluno pode sim estar à direita de seu mestre, não como Rav Yudá falou. Fama Targumá, Rav Shmuel bar Papa, Kamederav, Rav Ada. Rav Shmuel, filho de Papa, ele explicou na frente de Rav Ada como explicar essa contradição entre Rav Yudá e as Braitos e as Mishnayot. Que deixa de Kasebo Rabo, que a Mishnah fala que os caras estavam à direita do Kohen Gadol, ou o Gavriel estava à direita de Michael, etc. Significa que ele está atrás deles, à direita, cobrindo as costas do rabino. Isso é um respeito? Não está do lado. Porém, falando na batalha, a Breta fala de 20, Amealer, Keneged Rabo, Arezebur, a pessoa que anda na frente do seu rabino é ignorante. Isso fala que a Breta, como todos sabem, que não é um respeito a pessoa andar na frente do seu rabino. A Chorei Rabo, a pessoa que anda atrás do seu rabino, Arezemigasearuach, é um arrogante, ele está atrás do rabino, ele está demonstrando que ele é equivalente ao rabino, andando em fila com o rabino. E anteriormente falamos que é apropriado que o aluno ande sim atrás do rabino. É uma contradição? Falando, não é uma contradição, já mencionamos isso anteriormente, de Metzadeh Atzudi. Isso que falamos que ele tem que andar atrás do rabino significa na diagonal. A direita atrás, ou a esquerda atrás, não dos lados e não realmente atrás em linha reta. Continua. Bekalfi Aitasham, o Bash Negoralot. Tinha uma caixa, um calfi, com um furo para fazer o sorteio. Lá tinham duas peças de madeira, outro material, um para Hashem, um para Azazel, um para o abismo. Tá dando a palavra. Venatan Aaron Ashnes Aseirim Goralot. Fala o Passu que Aaron vai sortear esses dois bodes com Goralot, com sorteios, com peças. Goralot, Sherkol Davar. Fala, por que ela fala Goralot, sorteios ou peças? Seria que qualquer material é válido para essas peças. A questão é porque a Torá fala no plural, goralot, e a roli ten shnaim azer shnaim azer. Será que é necessário colocar quatro peças? Duas peças para Hashem, duas peças para Azazel. Talmud Lomar falou, posso goral echad la Hashem de goral echad la Azazel. Uma peça com o nome de Hashem, uma peça para o Azazel, não duas. O posso fala goralot, e depois fala goral echad, goral echad. Fala o plural no princípio, depois fala o singular para Hashem, o singular para o abismo. Erkan Hashem el Goral Echad, referente ao nome de Hashem, só tinha uma peça. Erkan Lazazer el Echad, também para o abismo tinha uma peça. Porém, perguntam para Yahor e Ten Shel Shem, Veshel Azazel Alze, Veshel Shem, Veshel Azazel Alze. Já sabemos que tínhamos duas placas, duas peças. uma com o nome de Hashem, uma com o nome do abismo. Porém, será que é necessário fazer dois sorteios? A Torá fala goralot, sorteios, no plural, talvez é necessário sortear duas vezes, ou seja, se pegaram, sortearam duas vezes, e um dos bodes foi sorteado as duas vezes para Hashem, e com certeza vai ser sacrificado para Hashem, o outro vai ser para o abismo. Caso aconteça que deu empate, um bode foi sorteado uma vez para Hashem, um para Azazel, o outro também é a mesma coisa, talvez o Kohen Gadol poderia escolher qual que ele quer. Isso pergunta como é, porque a Torá fala goralot, são dois sorteios. No plural, Talmud Lomar falou para o Pasuk que não, goral echad l'Hashem, um sorteio para Hashem, en kan l'Hashem el echad, sacrificamos para Hashem aquele que foi sorteado uma vez para Hashem, ve en kan l'Azazel el echad. A mesma coisa com relação ao abismo, ele vai ser jogado no abismo. E em que matamos Talmud Lomar goralot, então por que a Torá fala sorteios no plural? Sheyu Shavi, que eles sejam iguais, essas duas peças têm que ser iguais. Shelo Yase Hachel Zav e Hachel Kesser. Não deve fazer uma peça de ouro, uma de prata. Echad Gadol e Echad Katan, ou o mesmo material, porém um maior e um menor. É necessário que esteja a mesma medida e mesmo material. Gorelot El Kol Davar. A Breda fala no princípio. Qualquer material é válido para essas peças. Fala uma pshita, com certeza essa é a halakha. Considerei a hipótese de falar que somente um material é válido. Ela não menciona nenhum material específico. Lotzricha, tem sim uma novidade. Lekhet até como falava. Lefishe matzino betzitz shashem katuv alav. Vez que encontramos com relação ao tzitz. Essa placa de ouro, essa fita de ouro que o Kohen Gadol usa em sua testa com o nome de Hashem. E é de ouro. Veushanzahav yachol avzekel. Talvez também com relação a essas peças do sorteio, esses goralot, talvez tem que ser de ouro, porque não escreveu o nome de Hashem lá. Tamo do Mar falou, passou, goran, goran, riba. Já fala duas vezes goran. Goran echad la Hashem, goran echad la Azazel. Por que a Torá tem que falar isso? Poderia falar uma vez só goran. Goran la Hashem, ve la Azazel. Por que tem que falar goran echad la Hashem, ve goran echad la Azazel, riba? A Torá deve incluir qualquer material. Ribashe Zait, vem incluir a madeira da oliveira. Ribashe Legoso, a madeira da noz. Ribashe Lesqueroa, ou a madeira do cipreste, aquela madeira que já citamos anteriormente, uma madeira muito clara. Ou outro material também, prata, ouro, pedra, não faz diferença. Continua. Ben Katina Sashnema Sardad Lakila. Ben Katina era um Kohen Gadol, ele fez 12 torneiras para a pia sagrada. Está na palavra de que deixe os 12 coanim asukim betamid mekachim edem viraglem batachat. O motivo que ele fez essas 12 torneiras é para que os 12 coanim que vão trabalhar no sacrifício de tamid, vimos em extenso o que cada um vai fazer, eles vão lavar ao mesmo tempo suas mãos e seus pés no kior. Por isso ele fez 12 torneiras. Está na palavra e tal, o que aconteceu no princípio quando só tinham duas torneiras. Shachrit bemiluo. De manhã cedo, quando a pia está cheia, Mekadesh da Veraglav Mina Elion, o Kohen ia lavar suas mãos e seus pés com a torneira superior, porque o nível da água chegava até esse ponto, até essa altura. Arvid Beiridatom, à tarde, quando já tinha menos água, Mekadesh da Veraglav Mina Tartom, eles lavavam suas mãos e seus pés da pia inferior, porque o nível da água não chegava até a torneira superior. Veafuasamuch Nilakior, e Benkatim também fez essa roda, esse elevador mecânico para a pia sagrada. Mai Muhni, o que significa Muhni, essa roda? Marabai, Farabai, Gilgala, Dehava Meshakalei. É uma roda que fazia com que a pia descia e subia, descia nesse poço e subia até Azara. Mun Vazamele, Hassakolia do Takeli. Mun Vazuhei era um tzadik, ele fez todas as mãos dos utensílios de ouro. A questão é na Vdino Nedidu Desav. Se ele queria caprichar realmente, por que ele não fez o utensílio de ouro? Por que ele fez a mão do utensílio de ouro? Viramos a página. Amarabai fala, Baie, Beadot Sakinin. O que ele fez são as mãos das facas. Não é possível fazer uma faca de ouro. Não é possível afiar o ouro tão bem. Somente as mãos das facas ele fez de ouro. A questão é, Meitive, pergunta a Amará. Afu Asak Kanekelim. Mundas também fez as bases do utensílio de ouro. Veugnekelim viadot kelim, as mãos dos utensílios também de ouro, viadot sakinim, e fora isso, as mãos das facas também de ouro. Shiryom HaKippurim, do Kippur Shezal de ouro. Aqui se vê claramente, o Gnei Kelim e Adot Kelim são as mãos dos outros utensílios, e fora isso, são as mãos das facas. Então por que ele não fez o próprio utensílio de ouro? Porque ele só fez as mãos dos utensílios de ouro. A mão é o apoio para segurar o utensílio. Targuma Abaye, respondeu Abaye, Bekateta de Nargi e Vechatzini. Isso que ele fez de ouro são as mãos de machados e de enxadas. O machado e a enxada têm que ser afiados. O machado servia para cortar a lenha, a enxada servia para arrastar as carnes, os sacrifícios, tinha que ser afiado, não podia ser de ouro. Por isso ele fez só as mãos, o apoio para segurar esses utensílios de ouro. Hini Imou, Hini, a rainha, a mãe de Munvas, Astani, Vresh Shelazava, fez uma menorá, um candelabro de ouro, colocou bem alto no, na porta do Eichá. Para quê? Está na palavra, Tebechasha Hama, Zoracha, Nitzotzot Yotzimimena. Quando o sol nasce no leste, o sol brilha até o oeste, onde o Eichal estava, a sala sagrada do Bet HaMikdash estava, e batia essa luz nessa menorá, nesse candelabro, e Nitzotzot Yotzimimena. E faíscas de luz, eles brilhavam por causa desse sol brilhando no ouro. Veakol Yodin Sheigiazman Kriyat Shema. E todos já sabiam que chegou o momento de ler o Kriyat Shema de manhã, a partir do Netzach Hamah, a partir do nascer do sol. A questão é meio que ele pergunta a Gemara, Akoret Shema Shachrit Iman Shemishmar. A pessoa que está lendo o Kriyat Shema de manhã, junto com os Kohanim que vão trabalhar aquela semana no Bet HaMikdash. Era bem cedo. Anshem Ahmad ou com Anshem Ahmad. Anshem Ahmad são grupos que não são Kohanim, que representam todo o povo de Israel. O povo de Israel é dividido em vários grupos e cada Ahmad rezava naquele dia, rezava para os sacrifícios serem aceitos por Hashem e representando o povo de Israel. O dono do Korban tem que ir a priori até o Beit HaMikdash e acompanhar o seu sacrifício. Com relação a sacrifícios públicos, o povo de Israel inteiro deveria ir para acompanhar os sacrifícios de Tamid, outros sacrifícios durante o dia. Não é possível que todo o povo de Israel vá para o Beit HaMikdash todos os dias, portanto eles se dividiram em vários Mahamadot para ir acompanhar os sacrifícios em nome de todo o povo. São Shlichim, são encarregados de todo o povo. A pessoa que eu queria chamar junto com Anshem Mahamad, ele não saiu, Loyatza, não saiu da obrigação, por quê? Porque os Kohanim que vão trabalhar naquela semana no Beit HaMikdash acordavam bem cedo, liam o Kriyat Shema antes do tempo válido de ler o Kriyat Shema, porque eles estavam ocupados com sacrifícios durante o dia. E o Mahamad está rezando para o sacrifício ser aceito, eles atrasam muito a leitura do Kriyat Shema, eles estão ocupados acompanhando desde o princípio do sacrifício até o final, e já passa o tempo de ler o Kriyat Shema, eles só leem depois. A pessoa que leu junto com os Kohanim leu muito cedo, ou leu junto com o Mahamad, ele leu muito tarde. A questão é que Hirni Amalka, Hirni Rainha, ela colocou essa menorá para que as pessoas leiam o Kriyat Shema junto com o Netzach Hamah. Porém, nem os Anshem Mishmar, nem o Anshem Ahmad vão ler o Kriyat Shema nesse momento. Amarabai fala, vai, Leshar Amad Birushalayim. O motivo que Hirni Amalka fez isso é para o resto do povo que está na Azara naquele momento. Eles vão reconhecer que chegou o momento do Kriyat Shema, eles vão ler Kriyat Shema realmente. O Anshem Mishmar, os Kohanim, Anshem Ahmad, o resto do povo que está rezando, eles não vão ler o Kriyat Shema junto com esse brilho da menorá de Hirni Amalka, porém o resto do povo vão sim. Isso fala, meu Deus, já amanhã um novo daf, novos conceitos. Não vale a pena perder. Vamos fazer melhor, né? Amém, amém.